Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 24 de abril. Sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira temos mais um dia positivo para a maioria das principais bolsas globais que a gente acompanha por aqui. Na Europa, nós temos Londres subindo 0,5%, Paris alta de 0,37%, Frankfurt na Alemanha subindo 0,16%. Mercado que segue avaliando os dados de balanços corporativos e também a agenda macroeconômica. Já nos Estados Unidos, pessoal, o S&P, contrato futuro subindo 0,14, Dow Jones caindo 0,03 e a Nasdaq acaba sendo aí o destaque positivo com alta de 0,57. No caso, a gente tem aí o setor de tecnologia que acaba sendo destaque nesta manhã, influenciado pelas expectativas aí do mercado em torno do setor. Em termos de noticiário corporativo, né, nós tivemos a ASM Internacional, ela que é fabricante de máquinas para a fabricação de chips, ela que disparou ontem, né, depois da indicação de que pedidos superaram aí as expectativas. E a Tesla, pessoal, que divulgou seus resultados corporativos ontem, depois do fechamento do mercado, ela sobe mais de 10% no pré-mercado de Nova York, depois aí da divulgação que pretende acelerar com o lançamento de automóveis, né, carros mais baratos. O resultado em si, pessoal, foi bastante ruim. Foi um resultado não muito bom para a Tesla. Mas, como nem sempre o mercado olha para hoje, às vezes ele olha, às vezes, normalmente ele olha para frente, a gente vê aí que a Tesla conseguiu contornar esse resultado negativo, passando uma projeção de que para frente as coisas tendem a melhorar bastante, já que o aumento da demanda poderia existir através aí do desenvolvimento e lançamento de modelos com preços mais atrativos. Então, isso acabou sendo hoje bem recebido pelo mercado, tá bom? Falando da temporada de balanços nos Estados Unidos, a gente tem hoje, depois do fechamento do mercado, a Meta Plataformas divulgando seus números, lembrando que ela é dona aí do Facebook, WhatsApp, entre outros. Tá? É importante também dizer que o movimento de recuperação ontem das bolsas norte-americanas acabou decorrendo de dados econômicos, digamos, um pouco mais negativos, né? Em que foi divulgado dados sobre atividade empresarial que vieram fraco nos Estados Unidos, o que acabou, de certa maneira, ajudando a manter viva aí as previsões de flexibilização do Fed neste ano. Para hoje, pessoal, o principal dado do dia vai ser às 9h30 da manhã, com a divulgação de dados de pedidos de bens duráveis. Maravilha? É aquilo, pessoal. Para mim, o carro-chefe é a inflação, tá? Ela que vai realmente determinar. Inflação, mercado de trabalho, ela é o que realmente vai determinar esse humor aí, esse mood do mercado. Mas, como a gente está vindo aí de semanas anteriores bem negativas, investidor voltando, né, a se animar, ele acabou resolvendo aí olhar o copo meio cheio ontem com esses dados mais fracos de atividade econômica lá nos Estados Unidos, mas confesso para vocês que isso acaba se tornando segundo plano quando a gente tem aí a divulgação de dados de inflação ou relacionadas ao mercado de trabalho norte-americano. Beleza? Bom, sobre o VIX, o índice do medo neste momento, nós temos uma alta de quase 1%, 15,82 pontos. O dólar index DXY sobe 0,13 a 105,81 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,85 a 4,64. Bitcoin subindo 0,30, 66.400 dólares a unidade. Bom, falar agora sobre as commodities. A gente tem um dia um pouco mais positivo, um pouco mal de se dizer, né? Bem positivo aí para os metais industriais. O cobre na Bolsa de Londres avançando 1%, níquel subindo 1,23%, e o minério de ferro, pessoal, disparou cerca de 5% na Bolsa de Singapura. Este que é o maior nível em 7 semanas. A notícia que acabou corroborando com esse movimento foi de que a Fortescue, ela, que é a quarta maior produtora da commodity, uma empresa, no caso, que tem a sua relevância no mercado internacional, ela mencionou que os embarques para o ano inteiro provavelmente ficarão no limite inferior aí da sinalização que foi feita pela empresa, né, no guidance da companhia. Ou seja, com esse choque de oferta, ou seja, menos oferta de minério de ferro, se a demanda é constante ou sobe, os preços tendem a subir. Tá? E também, pessoal, houve uma interrupção aí, que afetou o fornecimento aí nas minas da Austrália, da parte australiana ocidental, tá? E o que está impactando então a empresa. Além disso, voltou, né? Uma hora está otimista, outra está pessimista, mas voltou aí algum otimismo em relação à China. Isso acabou sendo impulsionado, de acordo com uma matéria aí que foi feita pela Economic Daily, de que o mercado imobiliário está registrando aí uma procura persistente e tem espaço abundante aí para desenvolvimento, uma matéria que foi feita aí como entrevistado o governo chinês, tá bom? Então, obviamente que é uma notícia ótima, mas a gente vê que isso acaba sendo um pouco mais raso. A principal notícia hoje que impacta a minério de ferro é realmente essa questão envolvendo aí a produção australiana, que é um player tão relevante quanto o Brasil de minério de ferro no mundo. E por fim, pessoal, nós temos o petróleo, o WTI negociado em Nova York, caindo 0,5%, 83 dólares o barril, e o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, caindo 0,40, 80 dólares o barril. Ontem a gente teve um dia bastante positivo aí para o petróleo, depois da divulgação da redução dos estoques nos Estados Unidos, e também aí no progresso em direção a novas sanções contra o Irã. Hoje, então, acaba sendo aquele famoso dia de realização de lucros na ausência de novidades em relação ao petróleo. Beleza, pessoal? Então, esses foram os principais destaques internacionais. Falando agora de Brasil, olhando para a agenda macroeconômica, daqui a pouquinho do horário que eu estou gravando este Morning Call, às 8 horas da manhã, nós teremos a divulgação do IPCS até o dia 21 de abril, dado divulgado aí pela FGV, e também teremos a divulgação de dados sobre a confiança do consumidor. Ontem, pessoal, o mercado brasileiro foi ajudado aí por esse dado mais fraco, né, abaixo das expectativas do mercado, em torno do PMI nos Estados Unidos, que fez com que tanto as taxas de juros por lá quanto aqui passasse por um dia de fechamento, ou seja, o mercado precificando menos juros à frente. Se nós temos menos juros à frente, isso acaba sendo positivo para as ações, principalmente para aquelas ligadas ao setor doméstico. Então, essa pressão aí em relação ao câmbio e curva de juros acabaram ajudando aí a Bolsa Brasileira, que apesar disso sofreu aí, em termos de oscilação. As movimentações mais significativas não foram na Bolsa como um todo, mas pontuais aí em algumas ações que estavam sofrendo mais no curto prazo. Para hoje, pessoal, a gente vai ter a Vale divulgando aí os seus números do primeiro trimestre deste ano, após o fechamento do mercado. Ela que superou as expectativas dos investidores, né, com a produção de minério de ferro. Esperamos aí resultados com uma dinâmica melhor em relação à Vale. E também teremos o Assaí, né, que faz a parte de supermercado, né, varejistas, atacadistas, né, o famoso atacarejo, divulga os seus números após fechamento aí do mercado. Investidor também acreditando aí em bons números da companhia. E outras notícias, pessoal, das empresas que já divulgaram seus balanços. A gente teve ontem a Neoenergia, ela que divulgou aí um lucro que superou as expectativas do mercado, foi um resultado muito bom aí de Neoenergia, pode ser um dos destaques positivos hoje. E Carrefour Brasil, que divulgou uma prévia operacional, informando que suas vendas brutas, né, que envolve aí produtos de supermercado, gasolina, no primeiro trimestre, somaram 27,8 bilhões de reais. Além disso, pessoal, a Cielo confirmou que os acionistas rejeitaram o novo laudo aí para oferta pública de aquisição, ou seja, de fechamento da companhia, que foi feito aí pelas empresas de pagamento, né, controladas pelo Banco do Brasil e Bradesco. E que, obviamente, esse processo faz com que, então, o preço de R$ 5,60 permaneça, ela que segue mais próxima aí de fechar o seu capital na Bolsa. Maravilha? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Mercado hoje com um mood um pouco mais otimista, acompanhando aí a agenda macroeconômica, que tem sido um pouco mais, entre aspas, tá, positiva. E, no caso, acompanhando a temporada de balanço, que para mim é o principal evento desta semana. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês, bom pregão e até mais. Valeu!